UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A gente vai começando agora o nosso debate sobre Copa do Mundo. Nós gostamos de Copa aqui na Rádio UFMG Educativa. E não é só de música, né? Aqui é o País do Futebol, essa música é do Milton Nascimento e Fernando Brandt, que vive o futebol, não. Em 2010, o futebol brasileiro, o futebol mundial, tem vivido desse som aqui também, ó. Escute. As famosas vuvuzelas. E a nossa produção pesquisou aqui, ó. Vuvuzela é uma corneta de cerca de 1 metro de comprimento. Uau, que coisa, hein? Ela é a corneta usada pelos torcedores na África do Sul durante as partidas de futebol. Segundo o Wikipédia, a origem do nome é controversa. O nome poderia ter surgido da palavra Zulu, que significa fazer barulho, ou da palavra vuvu, que significa som que faz, ou ainda gírias locais relacionadas à palavra para chuveiro. As vuvuzelas ganharam forte exposição na mídia devido à Copa do Mundo 2010, por causa desse barulho que faz. Mas olha só, é interessante, o barulho da vuvuzela. Vamos comparar aqui para a gente ter uma ideia. Segundo o site G1, né, o site da Globo, essas cornetas fazem mais barulho que os helicópteros. Ah, nas medições feitas a pedido do site pelo engenheiro Hamilton Tambelli, da empresa Ruído Menor, o som de uma única vuvuzela atingiu 114 decibéis. Um helicóptero decolando no Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, chegou ao pico de 98 decibéis. Por causa desse barulho, tem muita gente reclamando da vuvuzela. Mas olha que interessante, quem está reclamando? O lateral francês Patrick Evra, que eu acho que é o capitão do time da França, não sei, né? Depois a gente vai bater uma bola aqui. Ele afirmou que não consegue dormir por causa das vuvuzelas e não consegue ouvir o técnico da França por causa das vuvuzelas. Bom, dizem por aí que a desculpa do pedorreiro é batata doce. Anderson Cunha, você que é jornalista, bom dia, Anderson. Você acha que o francês está arrumando desculpa aqui, Anderson? Que história é essa?
Bom dia, Elias. Eu acho que não, viu? O barulho é insuportável. O pior da história é que eu li hoje no site do UOL que eles estão querendo exportar para o Brasil para a Copa de 2014.
Que bela ideia! Você imagina isso, rapaz?
Nós é que não vamos dormir.
Muito legal. Gente, vou apresentar aqui alguns dos nossos convidados que vão fazer parte da nossa mesa. Mas vamos lembrar o seguinte. Está um silêncio mortal aqui. Nós estamos na redação da produção da Rádio FMG Educativa. Então a galera parou de trabalhar, está todo mundo quieto aqui. Não pode continuar trabalhando, falando. Aumenta o som do jogo também para a gente ouvir isso. A ideia é que seja um debate com a participação de várias pessoas. Alguns convidados especiais para a gente forçar um pouco a barra, assim, né? Pessoas que podem entender de futebol ou não, mas que gostam de Copa do Mundo. Como somos cavaleiros, vamos começar pela dama, né? Nós temos aqui a presença da poetisa, ou poeta, atriz e professora de literatura, que é a Cristina Borges, faz parte do programa Tropofonia, que é um programa sobre poesia sonora da Rádio UFMG Educativa, vai lá toda segunda-feira às 11 da noite. Cristina, você me confessou, é torcedora do Galo, é isso mesmo?
Eu sou torcedora do Galo.
Isso, e não gosta, não entende nada de futebol.
Eu não entendo nada, eu sou de herança, assim, né? Minha Sim. família, do Galo, uhum. Então eu sou também, é uma coisa familiar.
E Copa do Mundo, você gosta, se liga?
Gosto bastante, assim, dos encontros, né? Porque é um momento, assim, que acontece muito encontro, mesmo pra mim que não entendo tanto de futebol, eu acabo gostando na época da Copa do Mundo.
Muito bem, ela falou que torce de herança, né, de família. É. E aí nós temos alguém aqui, né, que estuda essa questão da torcida, dessas heranças todas. É o professor, já faz parte da equipe da Rádio UFMG Educativa, o professor Silvio Ricardo da Silva, professor da Escola de Educação Física da UFMG, coordenador do GFUT, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcidas. E o GFUT é responsável pelo Óbvio Ululante, que é um programa que estreou agora aqui na Rádio UFMG Educativa, todas as quintas às 10 horas da noite, com reprise domingo às 11 da manhã. Professor Silvio, tudo bem, professor?
Tudo bem, Elias. Prazer estar aqui participando com vocês aí.
Legal, dá para entender o que a Cristina disse?
Tem dessa mesa retangular aqui.
O professor entregou a mesa retangular. Mas faz sentido o que a Cristina disse?
Faz sim. Né? Então, algumas pesquisas que a gente tem feito aí têm mostrado isso, né? Que o principal motivo de pertencimento a um clube é a herança familiar, né? Então, isso faz parte. Eu acho isso muito bacana.
E de onde é que vem a sua herança familiar para torcer para o Vasco da Gama, professor?
Então, a minha herança familiar vem dos meus avós chegando no Brasil em 1915, no Rio de Janeiro, né? E aí, meu pai nasce nesse ano e era um vascaíno de quatro costados, né?
Que é isso, vascaíno de quatro costados?
Ah, essa é uma frase linda que eu ouvi uma vez do Aldir Blanc, né? Ele escrevendo no livro do Vasco. ele apresentando um senhor português dizendo que era um vascaíno de quatro costados, né? Eu achei lindo esse termo, né? E aí é isso, né? Então eu faço minha história também a partir disso, e nós temos já uma geração aí, quase de 100 anos de vascaíno na família, né?
Tá.
Então minhas filhas são vascaínas também.
Agora, será que existe Fluminense tricolor de quatro costados também, professor?
Ah, eu acho que existe.
Tem,
né?
Olha aqui, tá aqui rindo à toa.
Temos um aqui do lado, né?
É, tá ali craque de bola, viu? O rapaz jogou bem outro dia lá, nós tivemos uma pelada. Ó, nós estamos recebendo o Itamar Ribeiro.
Eu quero ser convidado pra essa pelada.
Nossa, professor, não queira não. Essa pelada é o problema. Tudo bem, professor. Itamar Ribeiro é jornalista, funcionário aqui do Centro de Comunicação do FMG, trabalha na agência de notícias, no Boletim. É de Niterói, do Rio de Janeiro, e é tricolor de quatro costados.
Então ele é Fluminense duas vezes, né?
E aí, Itamar, tudo bem, rapaz?
Tudo bem, prazer estar aqui. No meu caso é interessante porque eu sou, a minha herança é de um mineiro, que meu pai é mineiro da Zona da Mata, mas lá era todo mundo torcia para os times cariocas e ele era tricolor desde novo, por causa de um cunhado mais velho. E eu exatamente herdei dele a perna canhota e o Fluminense.
A perna canhota. Diz que o canhoto bate bem na bola. Tem uma história assim, né? Todo jogador canhoto.
Parece que os outros batem.
Que humildade, hein? Muito bom. Ô, gente, bom, nós temos aqui a participação dos nossos produtores também. Daqui a pouco nós vamos entrar. Tem gente que vai cuidar dos próximos jogos. Tem gente que vai falar da classificação. Tem argentino. Tem de São Tomé e Príncipe. É isso mesmo. Vamos fazer rodar o microfone? Boa. Cristina, vou te perguntar. Perguntei pro Enzo sobre as vuvuzelas. Você já ouviu essa barulheira que tá rolando na Copa do Mundo?
Eu ouvi, mas não tinha ainda esse conhecimento aí sobre os decibéis. Eu fiquei bem impressionada, viu?
Dá uma poesia sonoríssima, né?
Podia ir pro Tropofonia.
Mas te incomoda? O que você acha disso?
Bom, a princípio eu sou a favor do barulho, né? Então, a princípio eu já achei um pouco assim, não é possível, esse francês aí tá um pouco com frescura. Porque não é possível,
mesmo, né?
Torcida, tanto barulho, tanta coisa, eu não escuto técnico, mas, né, depois que você falou do helicóptero, da vinda pro Brasil, eu fiquei preocupada.
Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rodada geral, porque a Copa do Mundo começou na sexta, então vou pedir a Bel Correia, que tá ali, próximo ao computador. Bel, que é a nossa produtora, tudo bem, Bel, bom dia.
Bom dia, Elisa.
Vai ser aqui no improviso mesmo, viu?
Mesa.
Isso, legal demais. O Brax está aí do seu lado, né? Que é o André, que cobre também a Copa do Mundo pra gente. Vamos dar uma geral aí de como é que tá a classificação, como é que estão as coisas. Eu tenho uma tabelinha na mão aqui também, mas vai daí, Bel, vai ajudando a gente.
Bom, vamos começar então pelo começo. No grupo A, tá tudo igual, né? Aparentemente, todo mundo empatou. Só que África do Sul e México ficam em primeiro lugar porque o empate foi com gols, o saldo de gols de todo mundo é zero, mas eles têm gols pontuados. Então, África do Sul e México em primeiro e França e Uruguai empatados também em terceiro.
Legal, vamos dar uma rodada rápida aqui. Os favoritos, vamos com o Brax aí que está do seu lado. Quem que você acha que classifica aí nesse grupo, hein, Brax? Vamos lá.
No grupo A, eu acho que eu fico com a África do Sul por ser... é um país anfitrião e sempre os países que sediam a Copa acabam passando. E acho que eu fico com a França. Acho difícil a França não passar, até pela tradição que tem.
E o Uruguai fica fora?
Pra mim, o Uruguai é fora.
Tá, então vambora. Vamos ver aqui, ó. Tem um técnico tricolor lá na África do Sul, né? Itamar, você acha que o Parreira vai fazer jus lá? Como é que é? O Parreira classifica esse time?
Olha, eu acho que tem chance sim, mas não tô com tanta confiança assim não. Se bem que Uruguai e França fizeram um jogo ruim, né?
Lamentável. Então, vuvuzela. O cara da França é com nome.
Eles credenciaram.
Tira a vuvuzela que a França joga.
Exatamente. Credenciaram a África do Sul pela omissão, né? E a África do Sul tem uma coisa a favor dela muito interessante, que é aquele golaço que abriu a Copa. Que pena que não se confirmou em quantidade depois. Os jogos, a maioria teve pouquíssimos gols, né?
Você dormiu em algum jogo, Itamar? Confessa pra gente. Aqui.
Não, os poucos que eu consegui assistir, eu fiquei firme, concordado até o final.
Tá bom, então tá bom. Anderson, qual que é o seu palpite desse grupo aí?
Nesse grupo, eu não sei. Eu acho que esse grupo é o da morte, né? É dureza ver esse grupo. Esse grupo até agora não convenceu, não. Eu acho que esse grupo representa, sabe, Elias? Eu fiz mais ou menos assim, alguns levantamentos preliminares. Eu acho que ele representa um pouco. Dos últimos anos, a pior Copa em média de gols foi de 90. Foi uma média de 2,21 gols. Em seguida, foi da última Copa de 2006, com 2,30. Agora, tudo bem que são só... Até agora, a gente teve apenas 9 partidas. mas a média está 1,7. E graças a esse grupo, né? 0-0 e 1-1, né? Foi dureza esse grupo. Então eu não apontaria.
Não aposta ninguém,
não, não aposta, pode dar qualquer um.
Qualquer um. Pode. Olha só. Pô, qual que é dessas torcidas aí? Será que o fato de ter uma torcida, jogar com a torcida, professor, até que ponto que isso aí, Silvio, influencia na performance de uma equipe?
Ah, influencia muito, né? Então, porque a torcida acaba trazendo um fator motivacional muito grande. Tô torcendo muito para a África do Sul passar.
É mesmo?
Eu gosto muito do Parreira. Eu acho o Parreira um cara muito sensato, assim, um cara muito educado, um cavalheiro, né? E acho, inclusive, eu acho um bom treinador, né? E tô torcendo muito para a África do Sul se classificar, né?
E depois da África do Sul, os outros três lá?
É, tá difícil, né? Torço contra a França, né? Mas tô achando que é a França que vai passar.
Por quê? Por causa dessa rivalidade Brasil e França mesmo, né? Ou não?
Olha, não muito, mas assim, é porque eles estão um pouco metidos e não com tanto futebol. Vocês estão um pouco metidos, né?
É muito
chato, né?
França e África do Sul, gente. Que vaidade vuvuzela na orelha desse lateral direito da França.
O francês é muito bom pra gente beber vinho com ele, né? Mas pra futebol, né?
Professor, eu queria voltar um pouco nessa história do Brasil, né? Da pátria de chuteiras. É, de onde é que sempre foi assim, professor? Outro dia a gente estava batendo um papo na rádio e o senhor falava um pouco disso. O Brasil, a torcida brasileira sempre teve essa coisa do Brasil, a seleção canarinho, representar a pátria de chuteiras?
É, eu acho que, na verdade, o brasileiro gosta muito de futebol, né? E eu tenho uma desconfiança que gosta até mais de futebol do que da seleção, né? Porque eu entendo que o pertencimento clubístico, ele é mais forte do que essa paixão pela seleção. Essa coisa da seleção acaba envolvendo mais pessoas que não têm, às vezes, né, no seu cotidiano, né, uma relação muito forte com o futebol. E como a gente é tomado por essa coisa aí da mídia, de uma maneira geral, a gente acaba se envolvendo. Mas assim, é engraçado que eu e muitos, né? Eu assisto um jogo da seleção absolutamente sentado, né? E com uma observação crítica, qualquer jogo de Copa do Mundo eu assisto analisando.
E o jogo do Vasco, não.
Coisa que eu não consigo num Vasco e Olaria, por exemplo, que eu fico bem empolgado, né? Muito mais empolgado do que.
Desse sentimento de pertencimento.
É o pertencimento. Né?
É verdade que a gente torce mais para a seleção quando tem jogador do nosso clube?
Sem dúvida. E isso trazia um pertencimento maior, né? Então, quando você tinha os jogadores do Brasil, a gente acabava se envolvendo mais justamente por aquele torcedor estar lá. Contra ou a favor, né?
Então, nós cruzeirenses vamos torcer muito mais. Deve ter uns 8 ex nossos lá.
Tá vendo que bela seleção nós temos, hein?
Ex não vale. Tem o Gilberto, que é um grande representante. Vamos torcer pelo Gilberto.
E ex vale muito, porque a diretoria do Cruzeiro entregou para cada ex-jogador do Cruzeiro um kit completo com camisa e tudo mais.
Cuidado,
né, aquela
que ex-mulher
coisa.
Denuncia político, pois é. E por aí vai.
E outro dia, na coletiva, estava exatamente o Jonathan, o Michael e o... Tá vendo aí o ato falho?
E o Jonathan é melhor que o Michael, não é?
Não sei,
jogou no Cruzeiro?
Não é? Mas estava o Michael e o Ramírez. É lógico, eu fiquei lá doido para assistir. A primeira coisa que esse pessoal do Rio e São Paulo quis tirar...
Tá vendo,
se fosse Felipe Melo, tava lá.
Muito bom. Vamos então falar um pouco da seleção brasileira. Itamar, o que você espera aí da seleção brasileira?
Bom, Elias, eu tô. O que está me chamando a atenção, e que o pessoal tem comentado também nos últimos dias aí dos treinos e tal, quando os treinos eram abertos, né, e tal, é a questão do meio de campo, né? Esse meio de campo, tomara que ele dê um pouquinho de problema no início do jogo amanhã, para já começar a trazer Ramírez para dentro de campo, e o Daniel Alves, né, que não pode ficar de fora. O Daniel Alves tem que jogar em qualquer lugar, né? Claro que tem que provar isso, mas até agora é eu acho que não tem dúvida com relação a ele. E a ideia é essa, a ideia é que não jogue tão para trás, né? E o Felipe Melo se controle, né?
E você torce mais para o Fluminense ou para a seleção?
Olha, eu sou bem animado com a seleção, sabe?
Diferente.
Eu não consigo muito. Uhum. Meu filho vai fazer 10 anos e ele ainda não me passou, ainda não é empolgação, não. Eu estou fazendo mais questão amanhã de estar em frente à TV do que ele ainda. Quer dizer, ele também está fazendo muita questão.
Ele completou o álbum de figurinhas? Ele completou o álbum de figurinhas?
Já? Com a minha ajuda no final.
É mesmo, velho.
Minha ajuda entusiasmada lá, porque não, tem que completar, né? Mas é isso, a expectativa é essa. Jogar para frente, jogar bonito, jogar tranquilo. Espero que o Dunga esteja... A relação dele com com a imprensa é ruim, mas espero que a relação deles lá internamente esteja boa, porque acho que isso é fundamental, né?
E o Drogba foi eleito o jogador mais bonito pelas africanas. É, votaram no Drogba, mas não votaram em Kaká, né?
Você votou nele, Abu?
Não, pergunta difícil não vale, né? Pergunta difícil não vale. A cara do Abu. Bom, gente, nós vamos terminar a nossa mesa redonda, queria a mesa quadrada, né? A nossa mesa retangular. Bem diferente da mesa quadrada. Bom, agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos continuar aí, vamos nos encontrar em outros momentos, tá bom? E para fechar, a Cristina vai trazer pra gente uma poesia, né? Pra gente fechar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo, tá bom, Cristina?
Eu escolhi, na verdade, aqui, eu achei até mais de um texto, alguns interessantes sobre a bola de futebol, mas eu escolhi um pequeno texto, um pequeno conto do Luiz Fernando Veríssimo, de um livro que eu gosto muito e recomendo, que chama A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto. Que é bem interessante. E pegando um gancho também no que você disse, das pessoas que comemoram com camisinha, né? Lá na... Um texto bem interessante que chama Sexo e Futebol. É curtinho, é assim. No que se parecem o sexo e o futebol? No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam, quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro. E às vezes há um deslocamento. Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer. Um desentendimento que acaba em expulsão. Aí, um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo. E no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre camiseta e camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, não distingue. Ela tanto pode vestir um craque como um medíocre. No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia e tem que ter uma explicação pronta na saída para o caso de não dar certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem o feijão com arroz, mas também tem o requintado, a firula e o lance de efeito. E, claro, o lençol. No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. E tanto no sexo quanto no futebol, o som que mais se ouve é aquele No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em duas coisas. No futebol, não pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.